Olá, amigos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Up to Date, a nossa live semanal matutina, trazendo os principais tópicos do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Biz e tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido amigo Lucas Xavier, dividindo a bancada aqui comigo, Lucas, que é profissional de TI. Lucas, bem-vindo a mais uma live aqui do Up to Date, meu amigo.
Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, está vendo a gente, que está vendo a gente em gravações. Obrigado por nos emprestar o seu tempo. E aqui a gente vai falar sobre muitas coisas hoje. Hoje o nosso dia vai ser assim, vapt-vupt aqui. Muitas notícias interessantes, muitas coisas que podem agregar valor e muitas coisas que também vão te provocar, vão te desafiar. Então, eu já vou pedindo para vocês darem um like aqui no nosso vídeo, compartilhar, se possível. E muito importante aqui para a gente é vocês se inscreverem no canal. Isso agrega muito valor aqui para a gente, para o nosso dia a dia.
Exatamente, meu querido Lucas, temos muitas notícias para comentar. É sempre engraçado, né, Lucas? A gente seleciona algumas aqui, mas tem sempre muita coisa que fica de fora, né? A gente procura compilar aqui da melhor maneira possível as notícias que podem ter um maior impacto, meu querido Lucas. E eu quero começar com essa aqui, Lucas. Acho que é algo que já está esse burburinho desde o final do ano passado, mas é isso aqui, ó. TikTok avança no e-commerce global com o TikTok Shop. O faturamento do ano passado, segundo fontes aí, pode ter chegado a mais de 110 bilhões de dólares. O que coloca, inclusive, Lucas, o TikTok como faturamento com e-commerce, né, como uma estrela de primeira grandeza ali no mercado asiático, tendo superado, inclusive, outra gigante chinesa, que é a Tencent. E no final do ano passado, eu já tinha visto algumas reportagens, alguns comentários falando da expansão do TikTok Shop no mercado norte-americano. Porque, na verdade, não é um outro aplicativo, é a mesma rede social, só que agora com recursos de social commerce, né, para que as pessoas possam ali no, na sua transmissão, no seu vídeo, já botar links, já inserir produtos, enfim. E a coisa parece que vinha dando muito certo, já vinha gerando esse falatório, esse oba-oba no mercado norte-americano. Aí a gente não tem números exatos, porque segundo algumas reportagens que a gente está consultando, e como de costume todos os links das reportagens que a gente usa aqui como base ficam na descrição do episódio, para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Algumas reportagens falam que o faturamento teria chegado, Lucas, a praticamente 20 bilhões de dólares só em território norte-americano. E a previsão para 2024, aí essas previsões não batem com os supostos números de 2023, mas as previsões poderiam chegar quase também 20 bilhões. Aqui de uma reportagem do The Verge fala aqui em 17,5 bilhões de dólares para 2024. Então é bem interessante porque, ô Lucas, eu lembro que há mais de 10 anos, quando o Facebook era a rede social, já tinham investido para tentar criar esse movimento do social commerce, né? E a coisa nunca decolou assim de fato, no sentido, claro que a gente tem comércio via redes sociais já há muito tempo, mas no sentido de se tornar uma categoria que pudesse até criar um incômodo para grandes players do varejo, do varejo digital, isso nunca foi o caso. E é interessante como o TikTok parece ter unido duas questões ali, que é o social commerce, mas também a questão do live commerce, Lucas, que eu lembro que há 2 anos atrás eu entrevistei uma menina aqui no Talk to Biz, e era uma menina especializada, Juliane, agora vai me falhar o nome dela, depois eu boto o link do episódio aqui na descrição também, acho que era Juliane Souza, e ela falava, é especialista em redes sociais, e falava justamente da ascensão do live commerce, que é muito comum nos mercados orientais, né? O camarada ligar ali a câmera e ficar falando. Então, se você tiver o aplicativo do AliExpress, por exemplo, né? Você vai entrar ali, vai ver muita gente fazendo isso, o cara fica transmitindo quase que o dia inteiro e fica oferecendo os produtos. E ela já falava desse movimento, né? De como o live commerce era forte nos mercados asiáticos e como isso poderia chegar no mercado ocidental. E parece, meu amigo, que de fato agora chegou, né? Então você tem o TikTok planeja ampliar essas funcionalidades para outros locais, pretende chegar com força aqui no Brasil também, então tem matéria da Exame aí falando sobre isso. Eu acho que a gente pode considerar que a partir de agora, 2024, nós teremos um social commerce de fato sólido, algo que efetivamente vai embalar aí, vai poder rivalizar como canal, né, com grandes players de e-commerce, porque até então você já tinha as ferramentas de vendas ali dentro de redes sociais, do próprio Facebook, do Instagram e outros, mas eu não tinha o volume, né, e essa solidez de falar assim, não, isso aqui é um canal de varejo. Normalmente o que você tinha ali? Pequenos comércios, pequenos varejistas, mas nada de muito significativo, pelo menos não um movimento consolidado enquanto canal. E agora com o TikTok, que é curioso, né, que ele tem a versão original do TikTok, é o Douyin, né, que é a versão chinesa, né, do TikTok, estão rivalizando, inclusive, com um outro gigante chinês, que é a Tencent. Então, Lucas, parece que teremos briga boa aí no e-commerce, e parece que finalmente essa questão do social commerce vai decolar. Lucas Xavier, será que dançando no vídeo as vendas acontecem com maior facilidade?
Depende, né? Depende do produto que você está vendendo, né? Às vezes é um...
E depende da dança também,
por exemplo. Exatamente, isso. Mas eu lembro que live commerce foi uma coisa que bombou ali na pandemia, que chegou aqui no Brasil com muita força. Então, quem precisava, de repente, muita força entre aspas, né? Mas assim, quem precisava e quem tinha conhecimento, quem precisava trabalhar, ganhar dinheiro, fazer algum tipo de renda extra, fazia ali as suas lives. E no final das contas, isso é o mercado de afiliados crescendo. Na prática, é aquele mercado que a gente conhece há muito tempo, só que mudando o canal e mudando as formas. E isso vai muito também de acordo ali, é óbvio, com o produto que é vendido, com ticket médio, com tipo de produto. Você não vai comprar um produto, sei lá, que custe 100 mil reais, por exemplo, um serviço por ali. É óbvio que não, porque os canais são diferentes. Mas assim, quando eu tenho responsabilidade ali de quem está fazendo ali o conteúdo e está me passando, quando eu tenho segurança, isso facilita bastante. Então, a questão ali do influenciador que está fazendo aquela live, de repente, pode ser interessante, assim, as marcas investirem bem forte nisso. E há um tempo atrás, algumas empresas estavam investindo nessa questão. Se eu não me engano, a Magalu estava fazendo isso, se eu não me engano, tá bom? Mas tinha algumas empresas aqui brasileiras que estavam fazendo alguns testes nesse sentido.
Em relação à live, você diz, né?
A live, isso. Muita coisa, live sim, commerce. Sim. Exatamente. Então, assim, é um mercado em potencial. O TikTok também viralizou um pouco antes ali, se eu não me engano, da pandemia. E aí, na pandemia, ele explodiu. Então, tem essa questão também a cultura de se adaptar rápido, de testar rápido. Então, isso facilita bastante ali a questão de uma entrega de valor. E eu acredito que a questão das gerações que estão comprando com eles é muito importante. Porque, vamos lá, eu tenho, de repente, uma geração mais velha que não entra muito em TikTok, mas, de repente, uma geração mais nova, geração Z e tudo mais, é uma geração mais digitalizada, que está mais acostumada com esse ambiente digital. Então, isso facilita bastante, isso dá muita versatilidade ali, justamente para a pessoa ir lá e comprar. É, a questão ali da confiança que eu vou ter ali com quem está transmitindo aquele conteúdo. Então, isso vai gerando a forma de consumo diferente. Então, no final das contas, ali eu acho que TikTok tá certo, assim. É, tem que validar mesmo, tem que investir nesse sentido, porque as gerações são diferentes, então elas têm demandas diferentes e compram por formas diferentes. Então,
Muito
para mim, faz
verdade,
todo sentido.
sim. Sim, não, eu concordo 110% com você. Ô, Lucas, acho que tem uma questão também interessante. O modelo do TikTok, o modelo de vídeos curtos, né? Ele, de certa maneira, privilegia uma mecânica de entrega de conteúdo que é muito mais ágil. Então, o que eu normalmente vejo as pessoas comentando em relação a TikTok, mas se você sente a diferença entre diversas plataformas de entrega de conteúdo, né, é o quanto você ganha de alcance ali rapidamente, enquanto em outras plataformas você pena para postar, produzir conteúdo, coisa e tal, e nada acontece, parece que o alcance é cada vez menor, né? E aí só pagando mesmo para você ampliar aquilo ali. E o quanto o TikTok, ele tem uma mecânica ali, mas também muito propiciado pela maneira como ele entrega o formato do conteúdo que é privilegiado ali, que acho que dá esse alcance e dá essa visibilidade, né? Então tem até assim, é aquilo de impressões, visualizações, né? E o quanto fica de engajamento ali de fato em cada conteúdo daquele que é postado. Que numa plataforma mais tradicional você tem, de repente, muitas impressões, mas não necessariamente as visualizações ali e o engajamento necessário. Então tem coisa ali que vale a pena a gente até discutir depois num outro programa. E acho que privilegia essa. Óbvio, também a empresa está trabalhando para criar mecânicas ali onde a entrega seja mais expressiva, porque ela quer trazer o conteúdo, né? Ela quer trazer os influenciadores. Então, olha, vem para cá que eu consigo te dar volume, né? Você produz conteúdo aqui que eu vou fazer isso chegar. E aí, eu acho que tanto para produtores de conteúdo, influenciadores, mas também para quem quer vender, agora um excelente caminho. E tem mais uma coisa também, não é de hoje, embora não tenha, né, a coisa do TikTok Shop tenha crescido do ano passado para cá, mas não é de hoje que a empresa trabalha ali com o discurso de potencializar pequenos negócios, da visibilidade a pequenos negócios. Isso, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, Lucas, aqui no Brasil você tem um esforço ali muito grande de atrair os pequenos negócios para o TikTok, mas também era uma questão, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Você vai lembrar, no passado tinha toda aquela coisa de como é que é bloquear o TikTok? Havia uma questão política ali, de não, o TikTok é uma arma do governo chinês para tornar as pessoas mais idiotas, mas assim, né, como se precisasse de um grande esforço governamental em qualquer parte do mundo para tornar as pessoas idiotas, né? Mas era havia aquela. E uma das gritarias que teve lá é porque muitos pequenos negócios se apoiavam no TikTok já para fazer divulgação, negócios locais e por aí vai. Então,
É
eu
um
acho que
modelo, não, é um modelo no final das contas que favorece bastante pequenos empresários. Então, porque é um modelo que eu consigo apresentar às vezes meu produto ou meu serviço rapidamente e de alguma forma eu posso colocar algum tipo de engajamento. Então, é uma mídia de consumo rápido. Realmente, a gente não vê da mesma forma, por exemplo, e realmente não é da mesma forma como o YouTube, por exemplo, tem um
sim.
conteúdo mais longo, que tem um conteúdo que você dá para estudar, de repente se aprofundar em coisas nesse sentido. É um player ali de conteúdo rápido, então que você, parando para pensar, você entende que favorece bastante ali, quem sabe fazer, né? Ali
Sim.
os pequenos empreendedores.
A gente até brinca aqui. Eu, por exemplo, fico brincando, né, na rede social da dancinha, mas tem coisa boa ali também. Não é só a besteirada, né? Que muita gente está aí brigando, Luca, por visibilidade, pela visibilidade apenas. Então, qualquer coisa que o cara consiga fazer que prenda a atenção das pessoas ali, o camarada está fazendo. Agora, ô Lucas, já que estamos no papo de redes sociais. Eu vou puxar uma aqui, quero que você comente. Você tem irmãos, Lucas? Você tem irmãos ou irmãs? Tem.
Tenho
Então
irmãos.
você sabe como é que era quando era todo mundo pequeno, que a mãe chegava para brigar e ficava assim: não, foi ele, foi ele, foi ele, foi
Sim.
ele, né? Um apontando o dedo para o outro. É, mas tinha sempre um irmão que era mais cara de pau, que estava na cara, assim, que ele era o principal responsável. Mas ele, sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor, o Lucas, ele tentava jogar a bola para outros. E acho que é um pouco disso aqui, ó. Zuckerberg diz que Apple e Google deveriam impor restrições para uso de redes sociais. Essa semana estava rolando uma espécie de audiência pública lá no Congresso norte-americano, né, porque tem uma questão, um ponto que está em discussão desde o ano passado também, que é a proteção de crianças, adolescentes menores de idade, de maneira geral, dentro dessas plataformas. E aí, as principais redes sociais que operam lá nos Estados Unidos, seus CEOs foram convocados para prestar esclarecimentos lá no Congresso. Então você tinha, além do Mark Zuckerberg, CEO do TikTok, que a gente acabou de citar aqui, Snapchat, o X e também do Discord. E aí, um dos pontos altos, teve alguns pontos interessantes, que tem um vídeo aí do New York Times, que eu até cito aí na retranca, que assim, o congressista fala: ah, já que você está falando tudo isso, Mark, então olha, aqui tá na plateia, tá cheia de famílias aí que se sentiram prejudicadas, né? Que tal você pedir desculpa para eles? E aí o Mark Zuckerberg levanta ali, meio que faz um pedido ali, uma meia-culpa, um pedido de desculpas, prometendo que a empresa vai tomar todas as providências possíveis. Mas a grande questão é que existe esse debate a respeito do abuso e da exploração infantil dentro dessas plataformas. E aí fica agora essa disputa. Não é a primeira vez que o Mark Zuckerberg vem com esse discurso de falar: não, não, não. Como é que eu vou controlar isso? Quem tem que controlar são os ecossistemas de aplicativos. Então, iOS e Android é que, em tese, teriam que fazer esse controle de quem acessa e quem não acessa. Eu sei que isso bate em questões também ligadas à privacidade, né, Lucas? Que aqui no Brasil a gente não liga, não presta muita atenção nisso, né? Então as coisas referentes a isso costumam passar batido, né? Agora talvez a galera discuta um pouco mais essa questão de privacidade, de vigilância, mas eu sei que, né, a cultura norte-americana isso está muito entranhado ali da coisa da liberdade individual, do que o cara está olhando, o que está fazendo, o que não está. Então isso é uma discussão que dá pano para manga. Agora, independente disso, o Lucas, a Meta terceirizar a responsabilidade, o Lucas, de quando se já se tem documentos que mostram que, né, a empresa sabia dos potenciais riscos ali, que tem os elementos ali que tendem a viciar, principalmente a criança, que né, é menos preparada, tem menos armas ali para lidar com esse tipo de estímulo. E aí querer jogar a bomba agora no colo de Google e de Apple, que nem estavam na audiência, nem foram convocados, porque se o Google tem uma rede social, tem, é o YouTube, né? Ou o falecido G Plus, Google Plus, lembra disso? O Google nunca foi bom em rede social, né? Nunca deu certo. E agora jogar a culpa para eles: não, não, eu estou fazendo isso aqui, mas a culpa não é minha, eles é que tem que segurar. O que você vê disso tudo, Lucas? E havia até uma questão que o Mark Zuckerberg já disse que não vai acontecer, que assim, uma versão do Instagram para crianças, para menores de idade, mais ou menos o que o YouTube fez com o YouTube Kids. Mas é óbvio que toda criança, quando ganha um pouquinho mais de consciência, não quer ficar no YouTube Kids, quer ficar no YouTube. No YouTube, o meu filho falava assim: pai, papai, o YouTube aqui tá com defeito. Que eu tirava o aplicativo do YouTube, deixava só o YouTube Kids. Eu falava: papai, o aplicativo tá com defeito. Até um dia que não teve jeito, né? Ele viu que não era defeito, enfim. Aí tá lá no YouTube e a gente, por óbvio, dá o suporte ali, monitora o que ele tá assistindo. Lucas Xavier. É aquele irmão cara de pau que quer apontar pro outro quando tá evidente que foi ele que fez a cagada?
Assim, nos Estados Unidos tem algumas leis e tem algumas posições ali que enfatizam muito essa questão ali da privacidade mesmo. Mas eu sempre vou achar que essa questão assim, pô, prejudicou a família. Quer dizer, sempre vou achar, não, posso mudar a minha visão, mas assim, prejudica a família. Então, assim, tem a questão sempre do elemento que traz ali o conteúdo, que é o próprio Facebook. E a gente já viu em alguns artigos, em algumas ilustrações artísticas, e aí isso pode ser em forma de série, em forma de filme, de documentário, que não é exatamente, olha, a gente está entregando e a gente está entregando aqui, a gente não tem culpa do que a gente está entregando. Mas a gente entende que tem uma inteligência ali por trás, que direciona algumas coisas e que muitas vezes isso é mal enviesado ali. Então, assim, a criança, como normalmente é, tá bom? O cérebro ainda tá se formando, então tá criando vícios, tá desenvolvendo algumas questões, tá se moldando ali. E assim, total responsabilidade do Facebook, não tem para onde fugir. De repente, assim, Google e Apple, de repente, façam alguma coisa ali para restringir algumas coisas, mas quem é o agente causador, quem é o agente que está entregando, é totalmente Facebook. E ali as outras redes sociais. Então, assim, pensar em uma estratégia para isso, de repente, seja muito caro. Ainda mais falando de um contexto hoje que a gente está investindo muito em inteligência artificial, em quem sai primeiro no mercado. E assim, o mercado infantil é um mercado muito que entrega muito pouco valor ali pro Facebook, enfim, tudo mais. Então, assim, de repente, você não vende um produto, por exemplo, para crianças, sabe? Então, você normalmente, de repente, tem algumas questões ali que chamem a atenção das crianças e as crianças vão falar para o pai, mas o público que mais compra não é um público infantil, é o público adulto. Então, tem essa questão. Vou investir em um público que, de repente, não compra, não paga, não traz algum tipo de ticket para a gente? Mas, por outro lado, tem a questão da integridade, do alinhamento, do compromisso que a gente tem, que a empresa ali vai ter com a sociedade. Então, isso também precisa estar muito bem alinhado e, de repente, criar leis bem rigorosas para isso, para quando novas redes sociais vierem, aparecerem, surgirem no mercado, elas já entrem já focadas e já entendidas desses novos processos, dessas novas sanções. Então, são coisas que a gente precisa, eu acho, que por iniciativa própria, Facebook e nenhuma outra rede social investiria muito nesse contexto, e eu acho que para alguns contextos realmente precisaria de algum tipo de sanção, algum tipo de lei que reforce isso e que muitas vezes ali vai obrigar. Se existe lei para proteção de dados, Sim. óbvio que para as nossas famílias ali, para as nossas crianças, faz todo sentido também proteger e resguardar de alguns conteúdos que elas não precisam acessar.
E tem até uma lei lá que é o Kids Online Safety Act, que é uma legislação iniciada aí no ano passado, mas que gera toda uma discussão lá. Agora, ô Lucas, essa questão tem uma pegadinha aí, sabe? Que eu acho que... eu concordo com você, quer dizer, o público infantil não é o público que compra ali, né? Mas, de alguma forma, o público infantil e o público adolescente, pré-adolescente, potencialmente é o que mais consome ali conteúdo. Então, eu já até comentei sobre isso em algumas aulas, o quanto, na verdade, esse público, você pensar assim, o cara que, né, eu sigo muita gente aqui no YouTube, em rede social, e, né, você também certamente utiliza redes sociais no seu dia a dia, mas não é o meu perfil nem o seu que passa horas por dia, né, vendo, consumindo conteúdo ali e vendo postagens de terceiros. Normalmente, quem tem esse tempo livre? Crianças e adolescentes. Agora, embora esses caras não tenham poder de compra, né, acho que para as redes sociais isso não importa tanto, porque a publicidade deles, o pagamento não é atrelado à performance. Então, quando eu anuncio em qualquer plataforma dessa, o quanto eu pago não é atrelado ao quanto eu vendo. Eu pago, na verdade, por impressões. E aí, esse público infantil, olha, é uma questão totalmente empírica aqui, não é algo que eu... Ah, tem uma pesquisa, mas se a gente procurar, até deve ter. Assim, você tem muita exposição, mas não necessariamente uma exposição para públicos adequados e que você tenha isso atrelado a uma performance direta ali, você não consegue ter isso. Né? E aí eu costumava falar para os meus alunos há alguns anos atrás, falava assim, você vai fazer uma campanha no YouTube, mas tem que entender que o público do YouTube ainda está amadurecendo, o público ainda é majoritariamente crianças e adolescentes. O público mais velho, que começou a acessar agora, via Smart TVs, que, né, é um público que não estava ali naquele começo, ou não gera grande volume. E aí eu vejo pelo meu filho, que está assistindo canais infantis, mas entra anúncio de coisas que não são para criança, assim, que o cara não tá ganhando nada. Aquele anunciante, ele não tá ganhando nada exibindo o anúncio pro meu filho, né? Ou no meio daquela programação. Porém, o YouTube tá ganhando. O YouTube já ganhou, na verdade, porque o cara já passou o cartão ali ou já pagou o boleto. Então, veja que essa performance publicitária no digital tá associada à exposição, impressões, visualizações, enfim, a taxa de cliques, mas não é uma performance ligada a vendas. Então os camaradas pegam o dinheiro dos anunciantes, distribuem por aí, e aí o público infantil e adolescente, de maneira geral, é o que tem mais tempo de uso, com toda certeza, indubitavelmente a galera que fica o dia inteiro ali quase no telefone, se o pai e a mãe não vir, não restringir. E aí, né, ali toma ali a impressão. Parece, ô Lucas, antigamente, você vai lembrar, o pessoal que fazia... programava o site para dar um refresh automático, né? Então você tinha lá o site, você está navegando no site, daqui a pouco ele recarrega. De 2 em 2 minutos ele recarrega. Mas por que o cara fazia isso? Ele não sabe montar um site direito? Não. É porque com isso ele gerava mais uma impressão para os anunciantes. Então ele passava para os anunciantes a sensação de que o anúncio estava tendo uma performance incrível, porque ele mostrava lá que teu anúncio teve 500 mil impressões. Mas se ele dá o refresh no site de 5 em 5 minutos, essas 500 mil impressões, você de repente pode dividir por 5 ali, que você teria de fato a exposição efetiva daquele anúncio. Na verdade, só ganha volume de exposição porque o cara toda hora recarrega. Na rede social ele não precisa usar desse artifício porque já é uma rede de consumo contínuo ali, de consumo intermitente de conteúdo. Então, eu tenho a impressão também que o público infantil, que eu concordo com você, embora não compre, mas é o público que acaba garantindo o volume que esses caras precisam ter para justificar, para convencer os anunciantes de que aquilo ali é um negócio super válido. Não estou dizendo que não é, tá? Não estou dizendo que, não. Ó, gente, parem de investir em digital ads. Não é isso, né? É óbvio que tem seu valor ali e funciona, mas o quanto desses números aí de... né, de visualizações, de impressões, não são inflados justamente porque eles... tem ali uma galera, igual meu filho, que liga a TV, daqui a pouco ele acorda, ele liga a TV, ele vai fazer as coisas dele, mas a TV tá ligada no YouTube, rodando direto. Sem intervalo. Sem pausa. E nisso vão aparecendo anúncios. Algumas coisas sim para criança e outras que não tem absolutamente nada a ver. Carros, agências de viagem, serviços financeiros, de tudo. De tudo você possa imaginar, Lucas. Então, eu acho que é um ponto aí a gente ficar atento. Será que o desespero, né, para entregar métricas não faz também com que eles fiquem muito focados nessa galera, que é a galera que tem mais horas de uso ali, sem dúvida?
Exatamente. Hoje até tem um tipo de otimização que quando fica rodando muito tempo um vídeo só, o YouTube trava e pergunta, tem alguém assistindo? Não sei se isso já aconteceu com você, mas não, na minha televisão, agora, antes não tinha, hoje já acontece. Então, de repente seja uma forma de eles otimizarem ali as campanhas, é um indicador ainda muito pequeno.
Ô Lucas, mas isso também só acontece de vez em quando o vídeo é muito grande. A maioria dos vídeos também são menores, ele já embala em outro, na sequência. Ele não para. Ele não para porque ele sabe que se ele parar, ele perde. E a maioria das crianças não está assistindo. E como ele precisa entregar números inflados para os anunciantes continuarem botando dinheiro, então, meu irmão, isso aqui não vai parar. E se depender dele, você não consegue parar mesmo. Até para você às vezes, sinalizar um canal, bloquear, por exemplo, alguns canais que eu não quero que meu filho veja. É difícil, você bloqueia, mas ele aparece de novo. Assim, a coisa é intermitente em um modo que não vai parar, sabe? Agora, é efetivo? É difícil, né? Esse papo de publicidade atrelada à performance é uma discussão desde sempre, eu acho que não tem solução. É isso, o cara paga para ter exposição, mas não tem como garantir, a plataforma não tem como garantir performance. Mas a gente sabe que o digital aí dá uma inflada nos números, o Lucas. Isso aí também desde que o digital nasceu,
Isso.
né?
Sim, isso estava acontecendo comigo há pouco tempo, que tinha alguns anúncios que estavam aparecendo que eu não queria. Só que eu colocava, marcava lá que eu não queria, não tinha interesse. Só que a mesma empresa ali que fazia um vídeo, ela fez um monte de outros vídeos, como é normal, fazer um monte de outros vídeos para contextos diferentes, mas oferecendo a mesma solução para mim. E assim, todos esses vídeos eu colocava que não e sempre vinha. Então, nesse contexto, a gente não tem muita autonomia, óbvio. A gente não tá pagando, então a gente também não tem muito, pelo menos quem não usa ali a assinatura do YouTube,
É,
a
tem
gente
que usar
não
o
tá pagando,
premium, é,
então,
tem que usar o premium.
exatamente. Então, assim, a gente não tem muito poder de escolha nesse sentido.
Meu amigo Lucas Xavier, chegamos ao momento aqui de falar sobre as inovações que estão acontecendo em território nacional. Vamos para mais um episódio do Innovate. Vamos para a nossa vinheta, Lucas. Meu amigo Lucas Xavier, mais uma edição aqui com o seu momento aqui Innovate. Eu adicionei o Innovate BR aí na nossa vinheta, porque a gente vai falar sempre aqui de inovações que estão acontecendo em território nacional. E essa semana tem novidade que eu acho que é casa exatamente com o que a gente vem trazendo nas nossas últimas lives, que é o setor de carros elétricos. E a gente vem acompanhando aí o crescimento da BYD, mas agora um crescimento com suporte, e um suporte que é importantíssimo, não é, meu amigo Lucas? Fala você aí, olha aí, ó.
Exatamente, um suporte bem significativo. Inclusive, só antes da gente começar, eu investi no IPO da Raízen ali em
Olha aí,
2021, se eu não me engano,
legal.
foi quando eles entraram na bolsa. Então eu estava lá em toda a correria ali do dia a dia. Mas é isso, gente. A gente viu aí que a BYD firmou ali uma parceria com a Raízen. Então, assim, essa parceria é super estratégica e para mim foi um gol de bicicleta, porque a Raízen é uma das maiores empresas que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem a possibilidade de uma empresa que já tem certo significado no mercado estar se conectando com uma empresa que está teoricamente chegando agora no mercado brasileiro, ali a BYD, e que é totalmente concorrente ali da Tesla, que, como a gente falou na semana passada, a gente viu
Tá
que eles
chegando aí na
abriram.
América Latina, né?
Exatamente, eles
Inaugurou
abriram
no Chile.
e inaugurou ali em Santiago, se eu não me engano, no
Isso,
Chile. E
isso.
aí a gente tem um passo enorme aqui da BYD, porque assim, primeiro que tem toda uma questão de ESG, perdão. Então, tem toda uma questão de sustentabilidade, toda uma narrativa que facilita tudo isso. E ali o principal objetivo ali dessa parceria é entregar mobilidade e a questão da energia. Então, ali é muito estratégico, porque essa conexão, esse contrato, ele visa ali o abastecimento elétrico. Então a gente tem uma energia boa sendo colocada ali no, no, na mobilidade enfim, do dia a dia do brasileiro e principalmente ali para impulsionar essa questão da mobilidade elétrica sustentável aqui no Brasil, que ainda não é tão forte quanto em outros mercados. Hoje, sim, a gente tem alguns mercados mais fortes, por exemplo, Estados Unidos, até mesmo lá na China, no Japão também, alguns países da Europa. Mas aqui no Brasil a gente tem muito potencial, principalmente de geração de energia elétrica. Então, assim, isso facilita muito. E ali
a Raizen, uma preocupação, Lucas, desculpa te cortar, é uma preocupação, obviamente, hoje o consumidor de carros elétricos é um camarada que possivelmente mora em grandes centros, é um camarada de alto poder aquisitivo, e mesmo nos grandes centros aqui você tem uma deficiência, alguns pontos de recarga. Possivelmente o camarada está comprando um carro desse muito mais com a perspectiva de carregar à noite em casa do que fazer o carregamento pela rua. Mas se precisar viajar, se precisar pegar a estrada, aí já o negócio já começa a ter que ter um planejamento ali, senão o camarada corre risco de ficar pelo meio do caminho, né?
E ganhar autonomia. E isso também envolve muita segurança. E aqui no Brasil, a gente, quando fala em segurança, é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta. Aqui, especificamente, no nosso contexto, é um ponto que a gente precisa ficar muito alerta, com planejamento. Vai que dá alguma coisa errado e eu tenho, sim, que parar numa estrada à noite, Rio-São Paulo.
Eita!
É complicado. Então, assim, essa parceria ela visa ali criar alguns hubs de solução Shell Rechange, se eu não me engano, e ali, principalmente, em 8 capitais ali no Rio de Janeiro, no Brasil. Se eu não me engano, em 2022 foi inaugurado já um hub desse em São Paulo. Então, São Paulo já tem, pelo menos ali, esse primeiro hub ali, que a Raizen ela mesmo trouxe. E, assim, com energia 100% limpa. E ali democratizando o acesso e a mobilidade elétrica mesmo, segundo ali o comunicado que eles fizeram ao mercado. E esse comunicado é um artigo em PDF que tem toda uma dissertação ali de como aconteceu essa parceria.
Ô Lucas, isso está no link também, o site Poder 360 publicou o próprio memorando, né? Receberam o memorando, o comunicado que foi feito à imprensa, eles publicaram o próprio memorando, mas tem o link também da Isto é Dinheiro, que eu estou colocando aqui na descrição do nosso episódio. E aí, como você falou, vão ser 600 novos pontos de recarga. É o que eles estão chamando aqui de Shell Recharge, né? E como você falou, 8 capitais do Brasil, é isso. É um negócio, como você falou, em relação à segurança, autonomia do veículo, né? Porque o cara hoje vai botar uma grana, não são baratos os carros elétricos, já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? O camarada vai botar uma grana, fazer um investimento dessa magnitude, para depois...
Pra ficar na mão, né?
Depois você fala assim, vai passar o carnaval que tá chegando, aí vai passar o carnaval no litoral. Pô, não posso ir com o meu carro porque não tenho onde carregar. Fica um negócio meio complicado. Então, acho que é como você falou, um golaço de bicicleta, assim.
A BYD investindo ali, e a Raizen também, investindo ali no ecossistema. Então, não é, o produto ali final que eles vão entregar, mas é o ecossistema que está em volta ali do produto. Então, eu imagino, inclusive, que novas parcerias devem surgir aqui durante o ano para eles potencializarem isso, entregarem mais valor o mais rápido possível. Porque, enquanto no final das contas, ali a Tesla não vem com força para o Brasil. Em algum momento que a Tesla vier para o Brasil... De repente, a BYD esteja alguns passos à frente e depois vai ser complicado, de repente, ou a diferença vai ter que ser tirada com algumas apelações bem, bem, bem críticas, de repente, ali por parte da Tesla. Então, é esperar para ver quais vão ser as movimentações do mercado em cima disso. Mas, parabéns, Raizen e BYD.
Com certeza, golaço. Mas eu acho também, a gente já falou um pouquinho sobre isso semana passada, a hora que a Tesla chegar por aqui, vai chegar com um sentimento meio Apple ali, de clube exclusivo, e vai cobrar muito mais caro do que cobra em outros mercados e vai ter gente disposta a pagar pela força que a marca possui. Mas, assim, eu acho que golaço essa parceria e mostra que os camaradas estão pensando ali à frente, né? Não é só o produto de valor, mas o ecossistema, como você disse muito bem, o ecossistema que gera valor. Agora, enquanto uns valorizam, ô Lucas, parabéns por mais um Innovate, show de bola.
Pessoal, deixa o like aqui, deixa o comentário, diz se vocês gostaram, porque ajuda bastante a gente.
Inclusive, Lucas, estou criando no canal no YouTube uma playlist específica só com os Innovates. Já tenho da semana passada lá para a galera conferir e esse aqui também vai para lá. Falando enquanto uns ganham valor, outros aparentemente perdem valor. Meu amigo Lucas, não sei se você já teve um daqueles clássicos telefones tijolões da Nokia. O lendário, o pessoal fala de Super Mario, de Sonic, de Call of Duty, mas clássico mesmo e unânime era o jogo da cobrinha, né? E olha bem o que pode estar acontecendo por aí, ó. Marca Nokia sairá novamente do mercado de smartphones? Porque o pessoal pensa que a Nokia tinha acabado, né? A Nokia nunca acabou. A Nokia é uma empresa, primeiro, gigante, que ela tem várias divisões diferentes. Uma delas era a divisão de telefonia móvel. Durante alguns anos, essa divisão de telefonia móvel funcionou ali sob as asas da Microsoft. Vocês vão lembrar aí do Windows Phone, enfim, de toda aquela iniciativa, da tentativa da Microsoft de ingressar no mercado de smartphones, que não deu muito certo. Então agora a divisão mobile da Nokia, na verdade, pertence a uma empresa finlandesa chamada HMD Global, que é a atual detentora da marca para a fabricação de smartphones. Eu confesso, Lucas, que eu não conhecia essa empresa, né? A marca Nokia ficou meio obscura depois que ela terminou esse contrato com a Microsoft. Ela ainda produzia celulares, mas aqueles chamados feature phones, que são aqueles telefones bem simples, normalmente não tem conectividade, não tem todo esse apelo dos telefones smart, são aqueles telefones só com tecladinho para você ligar e mandar mensagem, e é isso. E aí, essa semana, a marca HMD anunciou que vai usar a sua própria marca na linha de smartphones, e aí a empresa divulgou um vídeo, teve comunicado à imprensa também. A companhia promete dispositivos resistentes, divertidos, seguros, rápidos e acessíveis, além de sustentáveis. Aí havia toda uma dúvida. Pô, tá bom, os camaradas vão entrar com a própria marca, mas não falaram nada sobre a Nokia. O que será da Nokia? Será que eles vão manter uma linha específica? Não vão manter, não sei o quê? Só que aí, logo na sequência, vieram outras notícias. A galera logo percebeu que a empresa tinha retirado a marca Nokia do seu site oficial. Portanto, meu amigo Lucas, embora não tenha a gente não tenha nenhuma confirmação da empresa se a Nokia vai ou não continuar, que é uma marca icônica para o mercado de telefonia móvel, né, embora hoje ela não tenha representatividade de mercado praticamente nenhuma, mas é uma marca ainda icônica, uma marca muito conhecida. Mas os camaradas vão aparentemente tirar ela, né? Então eu confesso, Lucas, que eu fico um pouco assustado às vezes, como a galera vem, pega marcas e paga por isso, né? Paga por marcas já consolidadas, e ao invés do camarada tentar fazer aquilo ali, usar o que já existe para construir algo melhor, retomar o caminho, não, eles vão preferir. Quer dizer, o negócio está tão ruim aparentemente que eles preferem tirar e começar com uma marca que hoje não tem apelo nenhum, não significa absolutamente nada. Então, você começar uma marca do zero, primeiro, você leva tempo, e segundo, né, que está atrelado ao primeiro, você gasta muito mais dinheiro. Então, a vantagem de você ter uma marca já conhecida, mesmo que hoje ela esteja em baixa, é justamente que você já tem ali o entendimento das pessoas, de certa maneira, a boa vontade das pessoas, porque já sabem, já conhecem do que se trata. Então, vejo de forma meio melancólica esse final de uma marca como a Nokia, e ainda ser substituído por três letrinhas, HMD, é um negócio assim que é um bom nome para uma fábrica de semicondutores, que a gente vai falar daqui a pouco, até de inteligência artificial, é o nosso último tópico do dia, mas, ô Lucas, que coisa, você teve o tijolão da Nokia, aquele clássico? Que nego passava até caminhão em cima e não quebrava, né?
Sim, e especificamente aqui para o mercado brasileiro, teve um grande significado, porque foi o primeiro celular de uma geração hoje que está, de repente, ali já no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, a minha geração, e hoje eu tenho 26 anos, já está no mercado de trabalho, há um tempo já. Então, ela é nostálgica para a gente. Não só o celular... Assim, não só um modelo da Nokia, mas assim, vários modelos da Nokia. Então, a Nokia, quando ela apareceu, ela veio inovando mesmo no mercado. Ela trouxe aquele modelo que abre, que você bota para cima e para baixo. Então, trouxe modelos assim que ficaram na nossa cabeça. Então, assim, eu concordo 100% com o que você falou. Porque, assim, jogar essa marca para escanteio, para trazer uma nova... A menos que seja...
Que ninguém conhece, né? Ninguém conhece.
Exatamente. A menos que seja, assim, muito diferente. Mas, assim, pelo que a gente entendeu aqui, a proposta é a mesma. E, de repente, vai ser para o mesmo público. Um produto acessível, um produto que seja duradouro, um produto de fácil entendimento e tudo mais. Um produto longevo, no final das contas. São características da Nokia. Então, assim, tirar essa marca do mercado pode ser um tiro no pé, ou simplesmente eles não vão querer, por exemplo, se posicionar desse jeito e vão, de repente, entrar ali para um público que paga um ticket mais alto, ou eu acho difícil, porque esse mercado ali tem dominantes assim, e é um mercado muito competitivo. Então, assim, entrar no mercado mais acessível, de repente, seria ali o mais inteligente, o mais funcional, de repente, aqui pra gente. Mas assim, sim, por acessível, de repente, manter a marca Nokia, ali, porque já tem significado, já tem um simbolismo, já tem nostalgia, e assim, pode também, para alguns públicos, ter uma questão de falta de qualidade, ou falta de sustentabilidade. Então, eu acho que só um reposicionamento de valor, de discurso e de posicionamento mesmo ali no mercado, eu acho que resolveria isso, você pagaria muito menos e ali a gente já conseguiria, de repente, alguns públicos e, enfim, aplicando algumas estratégias mesmo, a gente conseguiria ter, de repente, ali um ressurgimento com uma ascensão bem interessante para a Nokia, mas, infelizmente, não foi dessa vez.
Eu não sei, Lucas, se tem outras questões que a gente não sabe, né, de uso da marca, enfim, se tem outras restrições ali que estão, de repente, fazendo com que a empresa tome esse direcionamento, mas eu também, né, eu acho assim, tendo uma marca como a Nokia à disposição, mesmo que seja para os modelos de entrada, modelos mais simples, como você falou, aí eu pegar essa marca, não vou usar mais isso aqui não, e sair com uma do zero, realmente o camarada está com muita disposição para investir em branding e mesmo nesse mercado de celulares de entrada, você tem muita competição também, né? Você tem marcas menores, aí marcas asiáticas, marcas menos conhecidas que estão ali brigando justamente por essa fatia aí menorzinha, de menor valor agregado. Então, assim, você tem uma marca como a Nokia, vamos torcer, ô Lucas, para que seja apenas um erro de atualização ali. Não, eles estão mudando o site, ainda não criaram a seção ali Nokia. E aí, por isso, a coisa saiu. Mas tudo indica que não, meu amigo. Que triste fim para uma marca como a Nokia. E vamos ver aí se alguma luz acende. Ela, pô, peraí, gente, que loucura que vocês estão fazendo.
Assim, é até uma questão de alinhamento e de respeito, de repente, com quem já comprou em cima dessa marca. Pelo menos anunciar, deixar ali tangível ali. E, sim, claro, esse entendimento. Olha, a gente está encerrando com a marca Nokia. Então, para pelo menos a gente saber e ter uma noção, não ficar nessa expectativa de, e essas incertezas aqui de possibilidade.
É, não falar nada fica feio, né, Lucas? Fica isso. Feio. Simplesmente tirar do ar. Nossa, é...
Dá.
É um negócio deprimente. Meu amigo, para a gente caminhar para o encerramento, vamos fazer um pacotão aqui sobre coisas ligadas à inteligência artificial. Primeiro, quero chamar a atenção. Semana passada a gente falou sobre o S24, mas teve isso aqui também, ó, Lucas. Olha aí, ó. Samsung apresenta seu Galaxy Ring, wearable movido a IA com foco na saúde. Então, é um anel de fato, inteligente. Segundo a empresa sul-coreana, vem por aí para monitorar saúde, então seria muito útil em situações em onde talvez o uso de um smartwatch seja um pouco desconfortável. Por exemplo, quando a galera vai dormir para monitorar o sono, e muitas vezes você não quer ficar com o relógio ali, né? E você ter um anel seria algo, com certeza, bem menos incômodo, né? Às vezes você vai dormir, você não quer estar com um relógio o tempo todo, 24 horas por dia, né, Lucas? É uma coisa um pouco incômoda, pelo menos.
De repente, no mercado de alianças, né? Imagina, alianças de casamento.
Monitorar o noivo, né? Onde é que tá esse camarada agora, o Lucas? Por onde anda, que ainda não chegou? Isso nem tinha pensado, o Lucas. Nem tinha pensado. Tá em um baita mercado também, ligado à segurança, de certa forma.
Isso.
Né? Um outro tipo de segurança. Mas eu acho que a Samsung está vindo aí com tudo, realmente, em relação à inteligência artificial. Teve uma questão de Google Maps também, que eu acho que eu não coloquei aqui nas chamadas, mas o Google está anunciando que o Google Maps vai ter um assistente ali de inteligência artificial para servir como uma espécie de guia turístico. Eu não sei, Lucas, onde isso vai dar, mas não sei se é a melhor escolha, né? Ter um assistente ali para servir de guia para você. Ah, vai por aqui, vai por ali, que tal essa rua maravilhosa? Aqui no Brasil a gente sabe o quanto isso já deu de problema, né? Também do Google Bard essa semana anunciou que vai ter ali geração de imagens, né? Que antes não tinha. Então tem algumas coisas legais, mas eu quero chamar a atenção sobre isso aqui, olha. A gente sabe que tem uma corrida aí, China e Estados Unidos, na produção de microchips high-end. E aí tem isso, a China pode ter primeira fabricante com capacidade de chips high-end com foco em inteligência artificial. É uma empresa aqui de nome complicado, eu vou ter que ler aqui para a galera. É a CXMT, que é uma sigla para Changxin Memory Technologies. O complicado é o Changxin, ali, né, que a gente não está acostumado a esses nomes chineses. Então é uma empresa que está correndo para produzir a primeira memória doméstica de alta largura de banda, um componente crítico na computação de inteligência artificial, enquanto o país luta contra os controles de exportação impostos nos Estados Unidos, para tentar reduzir a sua dependência de fornecedores estrangeiros. Então, Lucas, a gente sabe que tem essa disputa e os Estados Unidos têm segurado daqui, segurado dali. No ano passado a gente até comentou aqui que a NVIDIA tinha dado uma desperta ali, criou umas linhas alternativas para tentar driblar o controle de venda de seus produtos para território chinês, para empresas chinesas, mas tudo indica que ao longo desse ano essa briga vai ficar mais e mais equilibrada. Então os fabricantes orientais, em especial os chineses, vão chegar em breve a uma plena capacidade para poder competir com fabricantes e empresas de semicondutores de outros países, em especial as norte-americanas. Essa briga tem tudo para esquentar. E aí tem mais um ponto, o Lucas, que é esse aqui, ó. Tim Cook confirma IA generativa para produtos Apple até o final do ano. Lucas, algumas semanas atrás, eles iniciaram a pré-venda do Vision Pro, né, que amplia aí o seu ecossistema. Tinha até colocado na pauta, eu vou falar aqui rapidamente, porque na verdade soltei um episódio sobre isso essa semana no Coin to Biz com o nosso querido amigo Ítalo Cassini, tá aí no feed para vocês ouvirem sobre o Vision Pro. Mas a Apple, aquele seu jeito Apple de ser, até então vinha, Lucas, segurando um pouquinho suas falas sobre inteligência artificial. Então, a VCA, está todo mundo falando sobre isso? Eu vou falar sobre algo diferente. Não quero falar sobre isso porque já está todo mundo falando. Mas, o Tim Cook soltou numa entrevista que não. De fato, estamos fazendo e vai vir para o iOS. Só deixa eu ver aqui qual é a versão do iOS. iOS 18 vai levar a IA generativa para o iPhone. Então, de um lado, Samsung. Do outro, a gente já tem Google, com toda a tecnologia e sistemas de IA embarcado no Android. E agora você vai ter iOS entrando com tudo aí. Acho que o Tim Cook também aproveitou, porque eles apresentaram os resultados do último trimestre de 2024, o Lucas. E a gente sabe que as vendas de iPhone já não vinham surpreendendo há algum tempo. Me parece aqui que o crescimento em relação... Embora, assim, indiscutível, né, o resultado da Apple, extremamente sólido, né, uma empresa de lucratividade bilionária, então não tem que se questionar, mas... Né? Falando em vendas de iPhone, o aumento foi só de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e vendas que já há alguns anos bem que se mantém mornas ali, não é exatamente, né, eu falo assim, meu Deus, como agora fez sucesso, o que na verdade é característica de um segmento que já chegou na maturidade. Então você tem um negócio ali que já está estabelecido, né? Eles precisam que a humanidade cresça, aumente mais alguns milhões de indivíduos para que eles possam vender telefone para mais pessoas, né? E aí eu penso que essa coisa da agora vai ter IA generativa, agora sim, que antes não se falava quase, e agora ele dá uma declaração tão escancarada, isso é muito com foco, assim, olha gente, esses resultados aqui são sólidos, mas a gente não teve nenhum grande crescimento. Aliás, um destaque é, como sempre, crescimento na área de serviços, Lucas, coisa que a gente também comentou por aqui no ano passado. Então, o ecossistema de serviços da Apple, deixa eu ver aqui, teve um aumento de mais de 11%, algo que já vinha aumentando. O que mais cresce hoje em vendas na Apple são serviços iCloud, Apple Music, Apple TV Plus e por aí vai, todo esse ecossistema de serviços digitais. E, mais uma vez, isso está confirmado. Então, o Lucas, essa coisa do iOS 18 vir com IA generativa pode ser um golpe duríssimo, primeiro para OpenAI e ChatGPT e similares, mas também para toda uma galera aí que vinha apostando em dispositivos que façam essa ponte. Era o AI Pin, que a gente comentou também no ano passado, e mais recentemente o Rabbit, que foi apresentado na CES. Então, me parece que esses dispositivos todos não vão nem chegar a ver a luz do dia direito, porque eles já nascem fadados a serem superados, porque os próprios telefones vão estar aí com todos os recursos disponíveis. Inteligência artificial agora embarcada nos sistemas operacionais e no iOS, senhor Lucas Xavier. Vai fazer diferença mesmo? Ou o senhor Tim Cook, que é só... agradar os investidores, falar, olha, ainda não foi dessa vez quem teve o lançamento, um resultado expressivamente superior, mas a gente está vindo aí, e obviamente tem o Vision Pro que acabou de ser lançado, então no próximo trimestre a gente vai saber do quanto isso custou ou gerou para a Apple em números absolutos. O que você acha, meu amigo Lucas?
Bom, vai fazer diferença para os usuários da Apple. Mas assim, em relação à qualidade e acessibilidade de produtos, quando o usuário ali não já é um comprador ferrenho ali da marca, eu imagino que Samsung vai sair na frente. Pelo preço, ainda mais aqui no mercado brasileiro, especificamente.
Sim.
Mas pelo valor ali que os celulares da Samsung podem entregar. Então, assim, ali a gente tem a questão do anel. Para mim, ainda é uma incógnita como isso poderia ser usado. E, assim,
Na
é
prática, né?
muito
Como é que vai
fácil.
funcionar?
Exatamente, é muito facilmente copiado, copiável. Então, se em algum momento entregar valor, a Apple pode entender também que, poxa, vamos fazer também um anel aqui. Então, é um produto copiável. Então, a grande questão realmente vai ser como eles vão entregar esse serviço. E ali, por exemplo, semana passada a gente havia falado de que a Samsung iria trazer um sistema de tradução simultânea. Então,
Isso.
assim, já um passo interessante à frente. E, assim, é um passo que eu posso monetizar em cima disso. E como eles estão fazendo ainda um MVP em cima dessa funcionalidade, eles podem entender que nas próximas gerações eles vão cobrar por essa funcionalidade. Porque é uma funcionalidade que move um mercado muito grande, inclusive um mercado de aprendizado, um mercado de educação mesmo,
Sim.
de cursos de inglês, cursos de outras línguas. Então, assim, de repente isso fique um pouco mais acessível. E, assim, players de educação vão precisar mudar algumas estratégias. Então, assim, pode trazer esse benefício, pode abrir um mercado e ainda eu consigo monetizar ali em cima dessa funcionalidade que, se for muito boa, vai entregar um enorme valor. Então, eu posso colocar ali um preço de uma mensalidade, enfim, alguma coisa ali, nesse sentido. Então, mas isso também, de novo, de repente seja muito facilmente copiado, copiável ali por parte da Apple. Então, eles precisam entender ali, no final das contas, os diferenciais. Eu acho que na questão da Apple ali, dizer que alguns serviços de inteligência artificial vão adentrar ainda com mais força, é meio que óbvio. Porque em 2024, se não adentrar, eles vão sair
Já
muitos
era, né?
passos de repente atrás, ainda mais com as mudanças rápidas que estão acontecendo hoje. Então, é meio óbvio. Mas, para mim, assim, eu acho que esse mercado de serviço na Apple ainda vai crescer, vai aumentar. Então, eu imagino assim que 2024 vai ser um bom ano para todas as empresas, mas nenhuma de repente vai ter um diferencial muito grande, porque são muito próximas ali os seus benefícios.
As
De repente, o
soluções,
maior
né?
diferencial, exatamente, o maior diferencial ali vai ser o significado que aquela marca vai ter ali para os usuários. Eu acho que vai ser mais nesse contexto, porque hoje muitas coisas são copiáveis.
Não, eu concordo com você e acho que, no caso, assim, ecossistema, né? Acho que a Apple ainda tem uma vantagem em relação ao ecossistema. Então, para a galera que é usuário ali da marca, tem aquele ecossistema. Opa, caramba! Ô, Lucas, derrubei aqui a. Derrubei o microfone que causei um incidente aqui, o Lucas. Então, eu acho que tem, óbvio, né, uma questão ali do ecossistema Apple, para quem é usuário da marca, e que outras marcas, Samsung também, mas o ecossistema Samsung é muito mais forte em território asiático, principalmente Coreia do Sul, do que fora, né? Então você ainda tem essa questão. Até eu estava vendo uma análise, pensava, qual a vantagem do Apple Vision Pro hoje? Principal vantagem, na verdade, é para o cara que já é usuário de tudo da Apple, né? Que tem um óculos ali, um VR headset que vai funcionar com todo o ecossistema Apple. Porque óbvio que é muito mais em conta e tem muito mais features ali e usabilidade se você comprar um Meta Quest 3, por exemplo, né? Mas enfim. Lucas, eu concordo com você que a diferença vai ser pequena ali entre esses camaradas. Meu amigo, estamos no adiantado da hora, tinha muita coisa aqui para comentar, mas acho que demos conta de tudo. Lucas, quero te agradecer por mais essa live matutina aqui no Up to Date e agradecer a todos que estão nos assistindo. Lucas, obrigado aí mais uma vez, meu amigo.
Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui a gente simultaneamente. Não sei se tem alguém ouvindo simultaneamente, mas, assim, de forma gravada também. Muito obrigado pelo empréstimo que vocês fizeram a gente do tempo de vocês. Isso é um privilégio. Grande abraço.
Com certeza, meus amigos, essa foi mais uma live do Up to Date. Nos vemos na próxima. Até lá!